Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 6 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo dando um recado para os apoiadores do Loop Matinal. Muitos de vocês receberam um e-mail meio assustador do Apoia-se, falando que era urgente e tudo mais, e pedindo para vocês informarem o CPF e o RG. Como esse e-mail apareceu do nada e o Apoia-se nem chegou a comentar com a gente que eles iam mandar isso, muitos de vocês acabaram ficando desconfiados de que poderia ser algum tipo de phishing ou alguma coisa assim. Podem ficar tranquilos que esse e-mail é sim do Apoia-se e, no fundo, esses dados eles deviam ter pedido lá no começo, quando vocês começaram a se cadastrar, mas eles esqueceram. Obrigado a todo mundo que entrou em contato perguntando pra gente sobre esse e-mail, porque honestamente eles fizeram isso de um jeito meio estabanado, acabaram assustando muita gente, mas podem ficar tranquilos que tá tudo certo. Bom, a primeira notícia de hoje é sobre a Câmara dos Deputados, que aprovou as emendas ao projeto de lei 5587/2016, que limita bastante a atuação dos serviços de carro por aplicativo no Brasil. Essa lei, que agora está na mão do Senado, torna o transporte de passageiros uma atividade exclusiva dos carros com placa de táxi no teto e taxímetro no interior do veículo, o que, além de ser um retrocesso inacreditável, vai contra leis em vigor em lugares como São Paulo, onde esses carros são regulamentados. No final das contas, na prática, isso não significa que serviços tipo Uber e Cabify estejam proibidos de circular, mas vale lembrar que dia desses a Uber decidiu ir embora da Dinamarca depois que algumas leis muito parecidas com essas foram aprovadas. Seja como for, agora esse texto vai lá para o Senado e, caso ele seja aprovado lá também, ele vai para a mesa do Temer, para a última etapa antes da confirmação do retrocesso no transporte particular no Brasil. E agora o assunto é a Alemanha, que aprovou a regra que pode multar redes sociais em até 50 milhões de euros caso elas demorem para deletar discursos de ódio publicado nessas plataformas. Quem levar mais de 24 horas para deletar posts assim deve ser multado, e nos casos em que o post deixa uma certa margem para interpretação, digamos, o prazo aumenta para 7 dias. Comentando a nova regra, um porta-voz do Facebook disse que essa é uma má ideia porque transfere para o Facebook, por exemplo, a responsabilidade de julgar o que está dentro ou fora da lei. Enquanto isso, do outro lado da coisa, um ministro alemão disse que a tolerância para esse tipo de atividade na internet devia, desde o começo, ter sido tão pequena quanto ela é na vida real. Ontem o Facebook anunciou que conta agora com uma nova tecnologia para limitar a prática conhecida como revenge porn, que é o compartilhamento de fotos íntimas de uma outra pessoa depois do fim de um relacionamento, por exemplo. Eles disseram que agora eles conseguem identificar quando uma imagem assim está prestes a ser compartilhada e impedem o post de forma preventiva, tanto lá no Facebook quanto no Messenger e no Instagram. Para fazer isso, eles disseram que vão ficar de olho sempre que uma imagem compartilhada por alguém for revenge porn, e aí da próxima vez que alguém tentar ajudar a espalhar esse conteúdo, o algoritmo vai analisar e, se ele está lá sinalizado, vai impedir a publicação. Ontem a Microsoft finalmente abriu o jogo e explicou que tipos de dados eles coletam dos usuários lá no Windows 10. Essa explicação, na verdade, vem na forma de uma tela de ajustes de privacidade que está chegando com a atualização do Windows 10, que vai pintar na semana que vem, e ela mostra e dá a opção de ativar ou desativar diferentes tipos de rastreamento. Lá dá para o usuário optar por não dar acesso à localização dele e nem ao reconhecimento de voz, diagnósticos do sistema e rastreamento de atividade para exibição de anúncios direcionados. E falando na atualização do Windows 10, ontem o site ZDNet publicou o que eles dizem ser a lista oficial dos aparelhos que rodam o Windows 10 Mobile e que vão receber o update. A lista completa está aqui na descrição e ela exclui quase 20 aparelhos que rodam hoje o Windows 10 Mobile, então vale dar uma espiada caso o seu aparelho em especial seja um Lumia. Agora, ó, atenção você que é usuário da Netflix. Ontem a empresa começou a colocar em prática a mudança no esquema de avaliações dos conteúdos que estão lá. Ao invés das tradicionais 5 estrelas, a partir de agora o pessoal vai poder escolher e ver entre um polegar para cima ou um polegar para baixo, igual que tem hoje no YouTube, por exemplo. Ainda sobre serviços por assinatura, ontem o Deezer de streaming de áudio anunciou um aumento nos preços das mensalidades. A partir de agora, o plano Premium Plus custa R$ 16,90 ao invés de custar R$ 14,90 e o plano familiar foi para R$ 26,90, antes era R$ 22,35. E falando em streaming de áudio, parece que o Spotify está prestes a lançar um novo plano de assinatura para streaming de áudios em alta qualidade, sem compressão. Nos Estados Unidos, esse plano, chamado Spotify Hi-Fi, vai custar entre 5 e 10 dólares a mais por mês e o negócio vai se esperar para ver quanto que isso vai custar nos outros países. Ontem, o YouTube lançou em 5 cidades dos Estados Unidos o serviço de assinatura YouTube TV. Custando US$ 35 por mês, ele vai dar para os assinantes a possibilidade de fazer o stream dos conteúdos de 40 canais de TV por assinatura, e aí entram tanto os conteúdos ao vivo quanto os conteúdos que já foram transmitidos, que o usuário consegue resgatar para ver depois. Ainda sobre o YouTube, só que dessa vez lá na Índia, ontem eles lançaram para Android um beta público do app do YouTube Go, que é aquele serviço de download de vídeos que eles estavam testando. Esse app deixa o pessoal baixar vídeos para ver depois, mesmo sem internet, e ainda deixa uma pessoa transferir esse vídeo para os amigos. Vamos ver se os testes lá na Índia dão certo para o YouTube lançar o YouTube Go em mais países. Ontem pintou lá na App Store uma atualização bem legal para o aplicativo Ulysses, que é meu app favorito para produção de textos. Agora, dentre outras coisas, o app oferece a proteção dos conteúdos por meio do Touch ID, o que é um recurso essencial para quem costuma trabalhar com textos confidenciais. Ainda sobre a Apple, deixa eu comentar que foi descoberto um bug no iOS 10.3, ou seja, na penúltima versão do sistema, e o que esse bug fez foi reativar alguns serviços do iCloud que a galera tinha desativado lá nos ajustes do iOS. Por isso, caso você tenha instalado o iOS 10.3 antes de instalar o 10.3.1, vale dar uma espiada lá na parte do iCloud dentro dos ajustes do sistema para garantir que está tudo como você tinha configurado antes. E por último, hoje eu vou falar sobre dois telefones, na verdade três, que estão chegando no Brasil. O primeiro deles, que inclusive já está à venda, é o M5 Note da Meizu. Ele tem uma tela Full HD de 5,5 polegadas, leitor de impressão digital com a capacidade de interagir com o sistema e roda uma versão customizada do Android 6.0, que é o Marshmallow. Ele tem 3 GB de RAM e 32 de armazenamento expansível com cartão micro SD, câmeras de 13 megapixels atrás e 5 megapixels na frente e uma bateria grandona de 4.000 mAh. Ele começou a ser vendido ontem aqui no Brasil custando R$ 1.300. Já os outros dois telefones que foram apresentados ontem, que vão chegar em maio aqui no Brasil, são da TP-Link. São o Nefus X1 e o Nefus X1 Max. O X1 Max tem uma tela Full HD de 5,5 polegadas, roda Android 6.0, vem com 3 GB de RAM e 32 GB de espaço e vai custar R$ 1.100. Também existe uma versão com 4 GB de RAM e 64 GB de espaço que custa R$ 1.400. Já o modelo X1 normal tem tela HD de 5 polegadas, uma bateria fraquinha de 2.250 mAh e 2 GB de RAM e 16 GB de espaço. Ele vai custar R$ 850 e também existe uma versão com 3 GB de RAM e 32 GB de espaço que vai custar R$ 1.000. Uma coisa que esses dois aparelhos têm em comum é o sistema de câmeras. Tanto o X1 quanto o X1 Max trazem câmeras de 13 megapixels atrás e 5 megapixels na frente, e eles dois também trazem um sensor de impressão digital na parte de trás do aparelho e funcionam com dois chips. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Que vão chegar em maio aqui no Brasil são da TP-Link. Eles são o Nefus X... Esses aparelhos têm 3 GB de RAM e 32 de armazenamento expansível com... Não. Não é isso. Uma bateria fraquinha de 2.200 mAh... 2.200? Eita, mas tá dando tudo certo hoje, hein?